A Comissão de Assuntos Econômicos volta a discutir hoje o projeto que amplia os limites para adesão ao Super Simples. A proposta esteve na pauta na última semana, houve um pedido de vistas e hoje volta à pauta. Na última semana, também, o presidente do SEBRAE, Luiz Barreto, esteve no Senado, conversou com o presidente José Sarney, obteve apoio à proposta e também ouviu do presidente a possibilidade de a proposta entrar ainda esta semana no plenário do Senado. Eu converso agora com o Dr. Luiz Barreto, presidente do SEBRAE. Dr. Luiz Barreto, bom dia.
Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar falando com você, Jefferson.
Prazer recebê-lo aqui no Conexão Senado e na Rádio Senado também. Dr. Luiz Barreto, então, como é que foi essa última semana? A proposta pode ser votada daqui a pouco. Qual a expectativa do SEBRAE em torno do desenrolar agora das votações?
Olha, nós estamos com uma boa expectativa. Nós tivemos a semana passada na presidência do Senado com o presidente Sarney e foi muito interessante a conversa. Ele nos está sensibilizado pelo tema, acompanha esse tema há muitos e muitos anos. A gente estava acompanhado também de várias delegações e representativas dos pequenos negócios no Brasil, outros senadores, temos o senador Pimentel, que é o relator, estava presente também, um conjunto de deputados federais, e nós saímos de lá muito convictos que há sim uma chance da gente essa semana ter aí um desdobramento positivo. É evidente que há uma pauta de medidas provisórias que travam um pouco o andamento no Senado, mas nós temos expectativas que a gente possa, a partir dessa reunião agora na Comissão de Assuntos Econômicos, a gente possa destravar e andar. Havia aí uma questão relativa aí a alguns estados, mas acho que a gente já superou essa questão.
Uhum. O projeto, do jeito que está o relatório do senador José Pimentel, o SEBRAE apoia ele integralmente ou ainda vê possibilidades ou necessidade de alguma mudança?
Não, acho que não. Acho que a gente tem que sempre trabalhar com o que é possível. Esse projeto foi aprovado na Câmara Federal, com apoio do Executivo Federal, que o remeteu. É uma negociação já de um longo tempo e eu acho que qualquer modificação no Senado significa uma perda de tempo enorme. Então, eu acho que ele é fruto de uma imensa negociação, é o que é possível e ela é muito positiva, porque a principal questão é o alargamento das faixas do Super Simples, a atualização das faixas em 50%, o incentivo à exportação, recoloca o tema muito, muito importante para os pequenos negócios, que é a renegociação das dívidas. Portanto, o essencial das negociações do último ano está contida nesse projeto, foi aprovado na Câmara, então a nossa expectativa é que ele não tenha nenhuma modificação, a não ter pequenas questões de redação que não interferem no mérito e que significa que possa ir para a sanção presidencial, se Deus quiser, ainda no mês de outubro, para que a gente possa ter, a partir de novembro, um novo cenário, um ambiente legal que ajude os negócios a crescerem, a gerar emprego e renda. A nossa expectativa, portanto, é que não haja nenhuma modificação para que a gente possa ter a sanção presidencial, com certeza, ainda no mês de outubro.
Estou conversando com o presidente do SEBRAE, o Serviço de Apoio, o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Microempresa, Dr. Luiz Barreto. Dr. Luiz Barreto, quais prejuízos, quais dificuldades que essa não atualização das tabelas do Super Simples tem trazido para as empresas, para as micro e pequenas empresas brasileiras?
Eu acho que uma primeira questão é que o Simples foi uma grande conquista no ambiente legal do país, um esforço grande que durante muitos anos as micro e pequenas empresas lutaram. A gente conquistou isso desde 2006. Isso significa uma vantagem tributária em torno de 40% para um conjunto grande de empresas. A gente, antes do Super Simples Nacional, a gente tinha em torno de 1.300.000 empresas nesse regime. Esse ano nós estamos completando quase 5,5 milhões de pequenas empresas no regime, portanto é super favorável. E o que estava acontecendo? Como não é atualizado as faixas, estava inibindo o crescimento. Muitas empresas chegavam em setembro, outubro, nessa época do ano, com receio de perder essas vantagens tributárias e outras vantagens que o regime tem, entrava em mecanismos aí até informais para não ultrapassar seus limites e não ter aí a perda disso. Ao mesmo tempo, também nós não incorporávamos mais outras empresas que podem se beneficiar desse regime. Portanto, eu acho que a atualização corrige a inflação, projeta até um pouco mais que a inflação, até 2014, gera aí alternativas de crescimento econômico e incorpora também aí um conjunto grande de empresas que ainda não estão no regime e que podem entrar no regime. Nós estamos calculando aí que em torno aí de 400 mil empresas, mais ou menos, podem aderir ao regime do subsídio. Isso significa um crescimento da geração de emprego, de renda. É bom lembrar sempre que durante o ápice da crise econômica 2008, 2009, foi a micro e pequena empresa que segurou os empregos no país, que gerou o maior número de empregos naquele período. Portanto, a gente tinha aí uma lei que estava, em vez de ajudar o crescimento, barrando o crescimento. Portanto, esse é um primeiro aspecto muito positivo, que a correção nos ajuda a crescer. Tem a questão também do empreendedor individual, que todo esse processo de formalização dos informais, nós temos mais de 1,5 milhão hoje de empreendedores individuais, que é uma nova categoria. Nesta lei que está para ser votada no Senado, corrige também de 36 mil para 60 mil anual o faturamento dos empreendedores individuais, o que significa em torno de R$5 mil mês, o que ajuda também esse processo de formalização. Nós temos expectativa que ainda cresça mais essa formalização, que a gente possa ultrapassar mais de 2 milhões ao longo do ano que vem. Portanto, há um conjunto de medidas importantes, o estímulo à exportação também hoje, um número muito pequeno de micro e pequenas empresas exportam. Nesta lei, dobra o teto relativo às empresas que são exportadoras, o que é um grande incentivo para a exportação. Portanto, ela tem um conjunto de benefícios que vão destravar e ajudar o Brasil a continuar crescendo, se desenvolvendo e aproveitando essas oportunidades. Nós temos aí eventos como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, e a gente quer que a pequena empresa possa usufruir dessas oportunidades. E melhorar o ambiente legal é sempre positivo. E a partir da experiência positiva do Simples, nós estamos, na verdade, fazendo uma correção, aperfeiçoando uma lei que já deu muito certo no país.
Quantas empresas hoje estão no Simples?
5 milhões, em torno de 5 milhões e 400 mil empresas estão hoje no regime do Super Simples. Em torno aí de 9 a 10% são pequenas empresas. Você tem aí em torno de 60% microempresas e o restante são os empreendedores individuais. Portanto, há três categorias hoje no regime do Super Simples, que unifica impostos, é totalmente desburocratizado, junta impostos municipais, estaduais e federais, e tem um grande benefício aí tributário de pagar menos impostos, em torno de 35% a 40%. Uhum. E aí eu queria chamar a atenção aqui que esse pedido de vistas foi fruto aí de uma movimentação de alguns estados que estavam aí aventando possíveis perdas. Mas isso não ocorrerá com certeza, a gente já tem uma experiência de mais de 4 anos, esse regime deu certo, há um crescimento de todos os impostos, seja dos impostos federais, como estaduais, como municipais. A experiência, nós fizemos aí mais de 4 anos da legislação, mostra aí que houve um crescimento expressivo dos impostos, apesar da redução tributária, porque mais contribuintes passaram a pagar os impostos. A formalização é um mecanismo muito proveitoso para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, a saída da clandestinidade, a incorporação de novos parceiros da cidadania empresarial é fundamental. Portanto, foi desfeito algumas questões que estavam sendo colocadas, como em relação aos estados menores, que não representam até 1% do PIB. A gente manteve os subtetos, o que facilita e não há perdas para esses estados. A gente não atualizou os subtetos, manteve e não atualizou. Por exemplo, estados como o Maranhão, por exemplo, a gente mantém o subteto de 1,2 milhão, uma faixa intermediária. Os estados também que não têm 5% do PIB também se manteve outras faixas de subteto. Portanto, a gente teve a preocupação de olhar as diferenças regionais. Portanto, depois de esclarecido isso pelo relator Pimentel, nos diálogos com o Congresso Nacional, no Senado, eu acho que a gente superou aí impasses que faltavam. Portanto, eu estou otimista que nessa semana a gente possa aí ter uma evolução positiva, se não exatamente a votação, mas um encaminhamento. A expectativa, portanto, é que possa ser votado no Senado sem nenhuma alteração, para que a nossa presidenta Dilma Rousseff possa sancionar ainda no mês de outubro, já que ela é a pessoa que enviou ao Congresso esta legislação, baixou os impostos também esse ano e tem uma imensa sensibilidade e sabe da importância desse setor para a economia brasileira.
Pois é, doutor Luiz Barreto, o senhor falou dessa questão aí da resistência dos governos estaduais e de como ela foi vencida, e falando na questão do subteto, como é que funciona esse subteto? Quer dizer, dentro do estado onde tem esse subteto, a empresa é enquadrada no Simples abaixo desse valor, então?
Exatamente. Por exemplo, o receio de alguns estados, aí, principalmente do Norte e do Nordeste, era que você, aí elevando, por exemplo, o teto da pequena empresa, hoje é 2 milhões e 400, passaria a 3 milhões e 600. Com isso, eles teriam perdas aí de receitas do ICMS e outras. Mas, nesses estados onde o PIB não ultrapassa 1%, há um sublimite de 1 milhão e 200, que permaneceu tal como ele já estava na legislação atual. Portanto, a base é não 3.600, mas 1 milhão e 200. Evidentemente, se o governador, se os deputados estaduais desses estados quiserem atualizar, eles têm toda, facultado uma legislação que é possível na Assembleia Legislativa, por exemplo, do Maranhão, aprovar uma lei que unifique os tetos, mas se isso significar perdas de receitas, você tem um subteto. Isso vale também para os estados que não atingem 5% do PIB, um subteto de 1 milhão e 800. Isso são mecanismos para tratar um país que é muito grande, muito diferente e que tem realidades regionais diferenciadas. Uma pequena empresa no sul do país ou em São Paulo é diferente de uma pequena empresa do seu ambiente econômico, do seu mercado, por exemplo, na região norte e nordeste. Portanto, a legislação já tinha no passado incorporado essa questão e manteve agora. E isso não estava claro no atual projeto e causou aí alguns ruídos que eu imagino que foram superados na semana passada.
Uhum. Bom, para a gente ir finalizando, essa questão do estímulo à exportação, além do aumento desse teto extra para exportação, com isso fica... Há ainda entraves à exportação para os micro e pequenos empresários, ou esse era o ponto mais complicado?
Eu acho que, do ponto de vista legal, de legislação, eu acho que é um avanço. Você dobra o teto, por exemplo, no caso da pequena empresa, se ela comprovar a exportação, é até 7 milhões e 200. É um teto razoável, ajuda isso. Agora, eu acho que a questão da exportação não é só melhorar o ambiente legal. Há uma capacitação, há uma disputa de mercado, há uma complexidade nas exportações, que necessitam aí uma maior sustentabilidade das empresas, uma maior complexidade dos negócios para que ela possa exportar. Hoje o mercado cada vez é mais global, portanto o Sebrae tem trabalhado fortemente na perspectiva de que a pequena empresa tem que se preparar para ser exportadora também. Ao ser exportadora, ela é mais competitiva também no mercado interno e ela pode concorrer aí com a disputa do mercado brasileiro. Hoje são mais de 100 milhões de consumidores no mercado brasileiro. Qualquer empresa mundial olha o mercado brasileiro com uma atenção especial e a gente tem forçado aí o trabalho de capacitação, de treinamento, para que a gente possa ajudar as pequenas empresas a buscar novos mercados, a prospectar novos mercados, em participar de feiras, enfim, de entender um pouco a complexidade desse mundo global. Agora, evidentemente que o ambiente legal é uma ajuda. Se você incentiva na redução de impostos, certamente esse é um tema. Evidentemente tem um outro tema, que é a questão cambial. Nós estamos vendo aí uma diferenciação na última semana, né? Se você pensar o Brasil há 3 meses atrás, o câmbio estava em torno de 1,60, em torno disso. Hoje nós estamos num patamar superior a isso. O câmbio está ajudando no patamar de 1,90, como está agora. Está ajudando as exportações. Os produtos brasileiros são mais competitivos, têm preços mais equânimes no mercado internacional. Portanto, nós estamos vencendo, com a lei, uma barreira legal importante. E com a questão da valorização cambial do dólar e a desvalorização do real, nós estamos ajudando os exportadores brasileiros. E certamente isso vai ter um reflexo nos pequenos negócios no país também.
Doutor Luiz Barreto, presidente do Sebrae, muito obrigado por conversar conosco aqui na Rádio Senado, por falar sobre esse assunto importante que está na pauta dos senadores, da CAI e depois do plenário. Um bom dia. Até uma próxima.
Eu que agradeço os ouvintes da Rádio Senado e a você, Jeff. Especialmente estamos aí na expectativa positiva de ter mais um gol aí a favor dos pequenos negócios no Brasil.
Ok, muito obrigado.
Muito obrigado.
Esse é o presidente do SEBRAE, Dr. Luiz Barreto, falando sobre a votação do projeto que amplia as faixas de adesão ao Super Simples. O projeto está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, na reunião que acontece hoje, terça-feira, e tão logo seja votado na CAI, a expectativa é que seja já colocado na pauta de votação também do plenário do Senado para, então, sendo aprovado, ir à sanção da presidente Dilma Rousseff.